Revista Novo Tempo.
Olá, amigo ouvinte, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro com as boas notícias aqui no seu Revista Novo Tempo. Eu já aproveito para me apresentar a você. Eu me chamo Júnior Freitas e eu já quero te convidar para seguir a gente no Instagram, @RadioNovoTempo. Vai no YouTube também, hein? Não esqueça. Faça sua inscrição, ative as notificações no nosso endereço lá no YouTube, que é Novo Tempo Rádio. E a partir de agora, eu já vou contar para você quais os destaques do programa de hoje. Se liga!
Revista Novo Tempo.
Dia Mundial do Doador de Sangue incentiva a doação pelo Brasil. A gente também destaca o excesso de trabalho que pode prejudicar o coração. Tem dicas aqui no Revista Novo Tempo em relação a isso. E você vai acompanhar também. Pesquisa mostra que atividade física pode diminuir dores de cabeça. Além disso, a gente oferece dicas de como manter o corpo aquecido neste inverno. O pastor Eduardo Batista também marca presença aqui no Revista Novo Tempo de hoje. Vem com a gente, vale a pena ficar cada minutinho no seu programa das boas notícias.
Revista Novo Tempo.
E vamos começar chamando a repórter Sigia Kimaier para falar sobre a importância da doação de sangue e como essa ação pode salvar vidas.
Quantidade de doações está 18% abaixo do mínimo considerado ideal, pois muitos doadores tiveram que se afastar em razão de infecções por influenza ou Covid-19. Em todo o país, os postos de coleta têm registrado queda no número de doadores e, consequentemente, baixa no volume de estoques de sangue. É importante que pessoas em boas condições de saúde façam uma doação para ajudar a salvar vidas. Olá, eu sou a Sig Eichmeier. Converso com a hematologista e hemoterapeuta do Banco de Sangue de São Paulo, Érica Bidon. A médica cita algumas das complicações da infecção em que pode ser necessário fazer uma transfusão.
Paciente com Covid-19 pode precisar de sangue por diversos motivos. Paciente com Covid grave, principalmente, desenvolve uma inflamação sistêmica e uma infecção generalizada no organismo que leva a dano de diversos órgãos e várias complicações, como as complicações pulmonares, que são as mais conhecidas, as complicações renais, muitas das vezes precisam de suporte de hemodiálise, complicação no fígado, e isso tudo pode levar a uma anemia de causa multifatorial e um distúrbio de coagulação, que são corrigidos através das transfusões dos hemocomponentes. Para anemia, a gente transfunde hemácias, para distúrbio de coagulação, plasma. Se o paciente tiver a desenvolver uma queda na contagem de plaquetas, eles podem precisar de transfusão de plaquetas também.
Somente com doações é possível repor os estoques de sangue. E para doar, basta estar saudável.
Existem outros critérios básicos, como a idade, tem que ter entre 16 e 69 anos. Só lembrando que para quem nunca doou sangue, a idade máxima é até 60 anos. O peso tem que ser mínimo de 50 quilos, a pessoa tem que estar descansada. É recomendável que a pessoa tenha dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar alimentada, porém não ter feito alimentação muito gordurosa nas últimas 3 horas, vim com documento com foto. A pessoa precisa passar por uma triagem clínica, que é uma entrevista mais minuciosa para garantir tanto a segurança do doador quanto a segurança do paciente que vai receber a transfusão. E ela é feita apenas no dia da doação, na hora que a pessoa abre o cadastro, ela passa por essa triagem antes de doar o sangue.
A hematologista e hemoterapeuta Érica Bidon explica quanto tempo é preciso aguardar após ter tomado a vacina ou ter contraído a infecção.
Quem teve Covid-19 pode doar sangue 10 dias depois da recuperação completa dos sintomas. Para quem não teve nenhum sintoma e só o teste positivo, pode doar sangue 10 dias depois do dia que fez o teste. Para quem só teve contato, não teve teste positivo, mas teve contato com alguém sabidamente com Covid, pode doar sangue 7 dias depois desse último contato.
Com uma única doação de sangue de 450 mililitros, é possível salvar até 4 vidas.
Obrigado, Sig. A repórter Vanessa Arba continua falando sobre doação de sangue, mas agora sobre um projeto que tem incentivado as pessoas a fazerem doação nos hemocentros. Vanessa, é com você.
Nesta semana, especificamente no dia 14 de junho, foi celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde para homenagear a todos os doadores e conscientizar os não doadores sobre a importância deste ato. Segundo o site do Ministério da Saúde, a doação de sangue é um gesto solidário e que pode salvar a vida de pessoas que, por exemplo, passam por alguma emergência, se submetem a tratamentos e intervenções médicas ou enfrentam alguma doença crônica grave. Apesar das campanhas do Ministério da Saúde para incentivar o gesto, menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente. Embora esse percentual esteja dentro da recomendação da Organização Mundial da Saúde de que pelo menos 1% da população seja doadora, é importante aumentar esse número para que os estoques dos bancos de sangue se mantenham em níveis seguros. Neste sentido, a Igreja Adventista contribui por meio do projeto Vida por Vidas. Ele nasceu em 2005 a partir de uma iniciativa voluntária de jovens adventistas que se juntaram para ir doar sangue. Esse movimento ganhou força e se estabeleceu como um projeto oficial da Igreja, que hoje mobiliza milhares de pessoas todos os anos em 8 países da América do Sul. A campanha é tão expressiva que constantemente chama a atenção da imprensa e até já foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde pela sua capacidade de mobilização. Segundo o site oficial do Vida por Vidas, o objetivo do projeto é conscientizar os cidadãos para o hábito de doar, suprindo assim a demanda dos estoques de sangue nos hospitais e hemocentros. E a justificativa para isso é que, abre aspas, como cristãos estamos sempre dispostos a beneficiar o próximo, pois os valores como solidariedade, esperança e fé fazem parte do potencial humano, fecha aspas. Para mais informações sobre o projeto, basta acessar vidaporvidas.com. Se você, ouvinte, ainda não é um doador regular de sangue, comece hoje mesmo. Se você tem entre 16 e 69 anos, pesa acima de 50 quilos e apresenta um bom estado de saúde, provavelmente está apto a doar. No site do Ministério da Saúde há informações mais detalhadas sobre os requisitos para doar e como fazê-lo. Você também pode se juntar a grupos organizados do projeto Vida por Vidas para fazer a sua doação. Basta procurar uma igreja adventista e se informar. Vale ressaltar que a coleta nos hemocentros é simples, rápida e segura. E uma única doação pode salvar até 4 vidas. Então, fica um incentivo.
Obrigado, Vanessa, pela informação. Amigo ouvinte, você sabia que os exercícios físicos podem ajudar na diminuição das dores de cabeça? Pois é, o Eduardo Cupertino tem essa informação pra gente. É com você, Eduardo.
Sabe aquela dor de cabeça chata, como a enxaqueca, que tanto prejudica o trabalho no dia a dia? Realizar atividades físicas moderadas durante 2 horas e meia por semana pode prevenir essas dores. É o que aponta uma pesquisa do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto. A pesquisa analisou o tempo de atividade física no lazer e no deslocamento para o trabalho e sua relação com a ocorrência e frequência das crises de dor de cabeça. Como explica a médica e uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo, Alessandra Goulart.
150 minutos de atividade moderada na semana ou 75 minutos de atividade física intensa na semana. Então, ou um ou outro que é o preconizado como estar associado à diminuição de qualquer tipo de dor de cabeça, tanto a frequência das dores de cabeça como a ocorrência.
A pesquisa revelou também que a incidência de enxaqueca em mulheres é de 3 a 4 vezes maior que nos homens. A radialista Georgina Silveira conta como a dor de cabeça afeta sua convivência no dia a dia.
Você fala, eu tô com enxaqueca, eu falo, eu não ouvi, eu tô com dor, eu não escutei o que você falou. Então, eu não escuto, eu não enxergo. É uma dor muito horrível, muito, muito grande. Sabe, só quem tem que sabe o que é uma dor de enxaqueca.
Para realizar o estudo longitudinal de saúde do adulto, foram aplicados questionários entre os anos de 2008 e 2010, com cerca de 15 mil pessoas de várias regiões do Brasil. Com supervisão de Nádia Fadiani, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
Obrigado, Eduardo, pela informação. Amigo ouvinte, nós vamos agora para um intervalo. Na sequência, voltamos com muito mais aqui no seu Revista Novo Tempo. Até já. E já de volta com você, meu amigo, minha amiga, para falar sobre o inverno. Parte do Brasil já começa a experimentar um clima mais frio. E aí vem as famosas dores de inverno. A partir de agora, você vai anotar dicas importantes para manter o corpo aquecido durante o inverno. Como fazer isso? O repórter Diego Brião tem informações para gente. Alô, Diego, é com você.
A prática de exercícios físicos em dias frios pode ser uma forma de enfrentar as baixas temperaturas, além de que ela gera numerosos benefícios à saúde. Porém, cuidados são necessários para se prevenir contra lesões musculares em dias gelados, por exemplo, conforme alertam especialistas. Cristiane Guerino Macedo, que é especialista em fisioterapia esportiva pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física, a SONAF, explica por que cuidados nestas situações são necessários.
Sobre o maior risco, né, de ter lesão, principalmente as musculares no inverno, ele existe, mas ele existe porque a pessoa não se prepara adequadamente. Com o frio, ficamos mais parados, ficamos em posições, né, mais fechadas, mais controladinhas, então o corpo vai ficando cada vez mais curto, mais tenso. Ou seja, para a gente sair desse estado de tensão, de fechamento, de muito parado e migrar para um exercício físico, para uma atividade física, é necessário que o corpo se prepare. Então, com uma boa preparação, um bom aquecimento, não vai ter lesão em função do frio.
Guerino Macedo, que também é professora na Universidade Federal de Londrina, no Paraná, destaca a necessidade de serem avançadas as etapas com cautela.
Então é importante que as pessoas façam um movimento lento, progressivo, deem a sua caminhada, sua corridinha bem devagar, sempre começando lento, para depois evoluir para exercícios, para alongamentos ou para atividades mais intensas. Com um bom aquecimento, com certeza você vai conseguir prevenir as possíveis lesões relacionadas ao frio.
Antes da realização de exercícios físicos, de acordo com o que destaca a especialista, é necessário buscar ajuda profissional, com fisioterapeutas e educadores físicos, por exemplo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião.
Obrigado, Diego, pelas informações. E quem chega por aqui, microfone aberto para ele, pastor Eduardo Batista. Qual a mensagem especial de hoje, pastor?
Olá, queridos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Estamos mais uma vez aqui para continuar o nosso desenvolvimento nesta série super especial que denominamos de Enfim, o Fim. Trata-se de um estudo rápido ao ponto sobre o livro do Apocalipse, exatamente. E já há algumas semanas estamos nos reunindo aqui para compartilhar o conteúdo. Eu, pastor Dudu, com imensa satisfação, continuo contigo agora o conteúdo do capítulo 2, falando sobre a igreja de Esmirna. Nós estamos estudando neste momento as sete igrejas do Apocalipse e hoje vamos continuar sobre a igreja de Esmirna, que na verdade abordamos um pouco o aspecto introdutório na semana passada. Falamos aí sobre ser o bom perfume de Cristo, porque afinal de contas Esmirna é uma raiz que sai da palavra, na verdade é um derivado da raiz que sai da palavra mirra, né? Ou seja, esta igreja foi uma igreja que compreendeu o período do ano 100 até o ano 313 depois de Cristo, como já falamos na semana anterior, e vale muito a pena lembrar que é uma igreja que reflete o perfume do evangelho, porque em meio a sofrimento, a perseguição, ao período de 10 anos inclusive, o povo de Deus permaneceu firme, mesmo diante da ameaça de morte, mesmo diante da execução. Um exemplo disso foi o bispo da igreja de Esmirna, chamado Policarpo, que serviu a Jesus por 86 anos e foi queimado vivo em 155 d.C. Só para você compreender um pouco mais da história de Policarpo, ele foi aprisionado em uma casa de fazenda em uma sexta-feira à noite. E ele pediu à esposa do dono da fazenda para que preparasse uma refeição para os soldados que vieram lhe prender. E enquanto eles comiam, Policarpo permaneceu orando em voz alta em uma cabana ao lado, pedindo a Deus por todos os cristãos que estavam no Império Romano sofrendo a perseguição, porque foi um período realmente muito sangrento, muito sangue de cristão foi derramado por terra. No dia seguinte, no anfiteatro de Esmirna, o governador Status Quadratus, impressionado com Policarpo, tentou salvar-lhe a vida, pedindo para que Policarpo amaldiçoasse a Cristo. Sabe o que Policarpo respondeu? Durante 86 anos o servi, ele nunca me tratou mal. Como poderia amaldiçoar o rei, o qual me salvou? E em meio às chamas, Policarpo orou: eu te agradeço porque tu graciosamente me consideraste digno deste dia e hora, por poder receber uma porção no número dos teus mártires no cálice de teu Cristo. Olha a oração que Policarpo fez para Deus. O que que acontece? Essa determinação, esta fé que não recuava mesmo em face à fogueira, fez com que muitos outros fossem alcançados por tão genuíno testemunho. Porque, afinal de contas, o que motivava um indivíduo a entregar a própria vida por este Cristo? Quando buscavam informações sobre este Cristo, mais e mais pessoas se convertiam e o sangue dos mártires funcionava exatamente como um elemento que fazia multiplicar o número de conversos e o cristianismo cresceu assustadoramente. Então você percebe que a fidelidade de um crente em Cristo em meio ao sofrimento funciona como um testemunho, como um bom perfume, para que muitos outros também conheçam o Evangelho. Nesta época, do ano 100 ao ano 313, quando muitos cristãos perderam a vida, eles eram depositados, seus corpos eram depositados num lugar chamado cemiterium. Cemitério, no latim, era um lugar destinado aos cristãos que anteriormente eram lançados em valas. Uma mulher rica que se converteu, chamada Flávia Domitile, começou a financiar galerias subterrâneas, catatumbas, 3 metros de largura, 2 de altura. Os crentes se escondiam nessas catatumbas, adoravam e enterravam seus mártires. As sepulturas cristãs são estimadas entre 2 milhões e 7 milhões. Na verdade, elas foram encontradas mais de 4 mil inscrições pertencentes ao período dentre Tibério e Constantino, local onde os crentes em Cristo tinham seus corpos depositados, porque anteriormente eram lançados na vala. E a palavra cemitério significa dormitório, o que significa a crença cristã de que a morte é como um sono. Milhares e milhares de pessoas se convertiam. O sangue, de fato, era um bom perfume. E olha, você percebe que a igreja de Esmirna tem uma promessa em sua mensagem, dizendo que ao vencedor, né, receberia uma coroa, uma coroa. E essa coroa tem duas palavras, na verdade, no livro do Apocalipse para coroa. A primeira é diadema, que é a coroa de ouro usada pelos reis. E Estéfanos, a coroa de folhas de ouro usada pelos vencedores. Quando em Apocalipse 2:10 diz que ao vencedor da lei a coroa, a palavra usada é Estéfanos, ou seja, a coroa dos vitoriosos. Então, meus amigos, queridos ouvintes da Novo Tempo, Júnior, Patrícia, esta é a coroa que nós almejamos, a vitória mesmo em face ao sofrimento. Não desista por nada neste mundo de servir ao Senhor Jesus. Continue entregando seu caminho ao Senhor, confiando nele, e o mais ele fará. A igreja de Esmirna funciona como bom perfume, e nós também, em nome de Jesus. Graça e paz, um grande abraço para todos vocês. Beijo no coração.
Obrigado, pastor Eduardo. Na semana que vem a gente te espera por aqui, hein? Amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que essa é uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo. No próximo fim de semana, você acompanha mais do seu encontro com as boas notícias. Eu sou Júnior Freitas e não esqueça que a melhor notícia é que Jesus em breve voltará. Até a próxima. Tchau, tchau.